Bom dia a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Observatório Multipolar, melhor podcast de geopolítica do Brasil, aqui no canal da Nova Resistência com todos vocês. Estamos aqui hoje, mais uma vez, dando continuidade ao nosso trabalho de trazer informações em primeira mão com convidados que nunca estiveram presentes na mídia brasileira, que podem trazer informações valiosas aqui para a melhor compreensão dos eventos do cenário internacional em língua portuguesa. Então, estamos aqui hoje com a Mira Terada, que é presidente da Fundação de Combate à Injustiça, está muito envolvida em questões de ativismo e de busca por combate às grandes violações de direitos humanos que são cometidas na Ucrânia e em países ocidentais. E estará aqui conosco hoje trazendo informações sobre crimes cometidos contra o público infantil na Ucrânia. Nós estamos aqui reportando há muito tempo que isso vem acontecendo, estamos publicando artigos, traduções, que vem mostrando um cenário de sequestros em massa de crianças na Ucrânia, que estão sendo levados possivelmente para redes de tráfico infantil internacional, tráfico de órgãos, redes de pedofilia. Então, tudo isso que envolve esse tema, nós vamos falar aqui hoje. Então, eu já vou passar aqui a palavra para a nossa convidada. Peço uma compreensão de todos, porque estamos com um pequeno problema de conexão, então é possível que tenha algum delay nas respostas. Mas vou falar aqui com ela para já iniciarmos a nossa entrevista. E só um adendo também, o Arthur Pavés aqui hoje ocupando o lugar no posto de tradutor, e ademais o nosso time fixo, eu, Rafa Machado e Arthur Lima. So, Mira, thank you very much for joining us. I'd like to start for our interview asking for you to talk about yourself, to introduce yourself and the work of the foundation to battle injustice to our Brazilian audience.
Hello, everyone. Thank you for having me over. My name is Mira Terda, and I'm the head of the human rights organization Foundation to Battle Injustice. The foundation provides legal and informational assistance to people around the world. We help those who have fallen under the repression of the state, for example, unjustly convicted people, activists who are persecuted by the state, and so on. Now we are focused on working to counteract child trafficking.
Bom dia a todos. Ela se apresentou, disse que é Mira Terada e que é ativista-chefe da Rede de Combate à Injustiça e que o seu trabalho foca na questão dos perseguidos injustamente pelo Estado, por diferentes Estados, dos que são injustamente condenados por crimes que não cometeram. E seria isso.
Thank you very much. Por favor, gostaria agora de introduzir o tópico da nossa conversa, passar a palavra para o Rafa Machado.
Bom dia, pessoal, aqui do canal da Nova Resistência. Valeu, Lucas, sempre uma honra estar aqui com vocês. O tema de hoje é bastante interessante porque ele entra em algumas polêmicas que têm sido bastante divulgadas, né? Vocês vão ver, inclusive, que está sendo produzido um filme, se eu não me engano, pelo Mel Gibson sobre esse tema do tráfico infantil, né, envolvendo a Ucrânia. Pelo que todo mundo tem pesquisado e visto pela internet, a Ucrânia é um hub em relação a esses assuntos, infelizmente, né? Se tornou isso com um colapso, né, da sociedade, né, desde o Maidan, né? Então, eu vou fazer aqui uma pergunta à Mira sobre essa questão exatamente das crianças ucranianas, né? Porque teve um caso recente de crianças que foram parar na Espanha, depois nas Ilhas Canárias e desapareceram, né? Mira, good morning or good afternoon. Welcome here to our channel. It's a great honor for us to receive you here, especially since this is a very serious topic, a topic that has grown in attention in the eyes of many people around the world. So I'm going to ask you about something specific about one of these cases involving Ukrainian children. Could you tell us about, first in general, about the situation with Ukrainian children. Because, for example, there was a case that became well known of a group of children who are going to be transported from mainland Spain to the Canary Islands, but they simply disappeared. Could you comment about this with us?
Yes, recently we published an investigation of a similar case when children taken out of Ukraine, they also disappeared in Spain. And as we were able to establish, it was an entire operation that was organized by American and Argentine NGOs. Upon arrival in the region of Castile and León in Spain, the children lived in terrible conditions and they were even forced to participate in the drug sales. As a result, we found photos of children from this group on the website of Argentinian NGO with proposals for a simplified adoption procedure for money and renting children. As in the case of transporting children to the Canary Islands, groups of children were regularly sent from Ukraine to boarding schools in Castile and León. From this, we can conclude that the trafficking of children from Ukraine through Spain is systematic. On top of it, Spain is one of the countries that do not register immigrant children when they are crossing the border. So it's hard actually to officially track how many children cross the border.
Bom, lidamos recentemente com um caso similar de crianças que foram levadas da Ucrânia para a Espanha, especificamente para a região de Castela e León, e que elas eram forçadas a participar de vários esquemas, inclusive aluguel de crianças, uso forçado de drogas. E isso foi realizado em conjunto por ONGs estadunidenses e argentinas. E é muito similar ao caso que o Machado comentou, das crianças que foram levadas para as Ilhas Canárias. E tudo leva a indicar que é uma operação sistemática de tráfico de crianças da Ucrânia através da Espanha. E é difícil você ter algum número real sobre isso ou a real situação, porque a Ucrânia é um dos poucos países do mundo que não registra emigração de crianças. Então, toda criança que sai da Ucrânia não tem registro específico disso.
Obrigado. Passar a palavra, Marcha, quiser comentar alguma coisa, em seguida o Arthur.
Eu acho bastante impressionante, primeiro, na verdade, esse negócio de que a Ucrânia não registra a saída de crianças, porque isso, para mim, é uma coisa bastante absurda, na verdade, né? Eu vou fazer uma pergunta extra aqui, rapidinho, se eu puder, Leroy, posso fazer uma pergunta extra aqui? Vou perguntar para ela se existe alguma noção de quantidade de criança, quantidade total de crianças que teriam desaparecido, mesmo que não tenha um número específico, alguma noção assim em relação a crianças fora da Ucrânia em geral e que já poderiam ter sido vítimas dessas redes. Mira, I'd like to make first thank you for your answer. I'm impressed with the fact that Ukrainian doesn't register children who exit the country, because I think that's absurd, as a matter of fact. I'd like to make you an extra question, a small question, just about if there's any kind of notion or a kind of estimation of the amount of children who have exited Ukraine and could have been fallen victim to these kinds of networks, or who are disappeared, or some, if your NGO has any kind of estimate about victims.
Well, first of all, I would like to correct your in the statement that Ukraine doesn't register how many children are living. They do. Spain doesn't register how many children enter the country. And the majority of times, government in this case is involved, as we assume, in this children trafficking. I can explain it later. But about the numbers of this, we know that on the yearly basis, 4,000 children disappear in Ukraine every year. Of course, such indicators in disappearance of children in Ukraine were even before the outbreak of hostilities. And then all the responsibility for this was shifted to criminals and mass abduction of children that were not connected with the authorities of the country. Now there is a direct evidence of the involvement of the government of Ukraine in the disappearance of these children. Firstly, the activities of special units of the Ukrainian police called White Angels and Phoenix, those are like military organization. They use threats to parents to take children out of Donetsk, for example. Those since February, several hundred minors have been taken out of Donbas. Secondly, the cases of missing children in Spain, which we talked about earlier, sending children to another state was approved by Ukrainian authorities, who obviously wrote, and the invitation to the boarding schools of Castile de Leon, for example, to the Ukrainian authorities, came after the children disappeared in the Canary Islands that you mentioned before. Such decision of Kyiv indicate the involvement of the Ukrainian authorities in child trafficking.
Bom, ela primeiro corrigiu a informação que eu traduzi incorretamente, peço perdão. Que, na verdade, a Espanha não registra a imigração, a entrada de crianças no país. Então, por isso, a gente não consegue saber exatamente a real proporção que a Espanha tem no, nessas redes de tráfico internacional de crianças. Porém, há evidências concretas de que o governo ucraniano participa dessas redes. Antes do começo da Operação Militar Especial, havia cerca de 4 mil crianças desaparecendo a cada ano na Ucrânia. Porém, desde o aumento das hostilidades após o Maidan, há evidências de que o governo de Kiev, através de unidades da polícia, estaria retirando crianças, principalmente da região de Donetsk e Luhansk, no Donbass, e já teriam desaparecido centenas de crianças na região.
Muito obrigado, Pavese. Mais uma boa pergunta, se não passo ao Lima para continuar com a nossa sequência.
Não, por enquanto, só gostaria de agradecer. Thank you, Mira, for the extra answer. E, bem, a gente vê logo que é uma coisa bastante complicada, né, e absurda, até porque ela descreveu também o fato de que tem unidades ucranianas, né, tipo unidade Fênix e outras, né, White Angels também, que basicamente ameaçam e chantageiam os pais, né, pais de família, né, em regiões como Donetsk, para poder basicamente sequestrar as crianças e exportá-las, né? E o fato de serem 40 mil crianças desaparecendo por ano, cara, isso é muita coisa. Leiroz, te devolvo aí a palavra.
Sim, recentemente, inclusive, houve um relatório mais apurado em relação à atuação desses White Angels, né, na Ucrânia. Eles literalmente estão recolhendo crianças com a desculpa, né, de tirá-las de zonas de conflito, tirá-las de perigo, e essas crianças desaparecem, não retornam mais. E isso tem sido um problema público, todo mundo sabe que isso está acontecendo, mas nada que a Ucrânia faça chega de forma apropriada à mídia ocidental. Eu vou passar a palavra para o Lima da sequência. Lima, por favor.
Bom dia a todos. Bom dia, nossos telespectadores. Mira, good morning or good evening. Bom, a minha pergunta vai ser ligada a um podcast que ela participou recentemente, onde ela trouxe um tema bastante emblemático, que é o fato de que, nesses casos, em questão de criança nos Estados Unidos, é mais fácil você apelar para grupos internacionais do que o próprio sistema judicial de lá. Então, vou fazer minha pergunta em cima disso, ela nos explicar melhor essa questão. Mira, we recently heard on a podcast you participated in that in United States it's easier to get help for this type of case by appealing the international groups than to the legal system of the country itself. Could you tell us more about that?
Sure, thank you for this question. We have established that the state is more often behind the illegal removal of children from families, as I said earlier. Children are separated from their families on far-fetched pretexts of false accusations of parents' inability, for example, to take care of the children. Those are thousands of families across Europe. We have requests from Germany, Netherlands, Spain, UK, who lost their children due to erroneous decisions of the authorities of their country. This has been proven. The police, lawyers, and social services do not help parents who are in such situations, and on the contrary, do everything that's possible in their hands so that they cannot return their children. That's why the best option in this situation would be to contact NGOs that deal with cases of illegal removal of children from families. Specialists of such organizations help victims to defend their rights at the courts.
Bom, são inúmeros casos assim que acontecem em toda a Europa, mesmo na União Europeia, não apenas na Ucrânia, de pais que são acusados de tudo que é possível, inclusive de serem incapazes de cuidar de seus filhos, para terem suas crianças retiradas à força pelo sistema legal, pelo sistema judiciário. E o sistema faz de tudo para que os pais não consigam ter de volta os seus próprios filhos. E a única situação que resta nesses casos é eles apelarem para ONGs, para sistemas internacionais de apoio, para então terem alguma chance de conseguirem reaver os seus próprios filhos. Devolvo a palavra, Leroz.
Eu vou aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta, Alessandra, bem emblemática isso aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta também relacionada a essa questão dos estados, né? Realmente, se existe algum estado que possa ser exemplo de alguma de um combate contra o desaparecimento de crianças, e também como que a Rússia está lidando com esse com essa questão do sequestro de crianças também. Mira, I have another question. So, is there any government that essentially fight against the disappearance of children, which investigates institutionally and drops misery to prevent this type of action? And how Russia working to solve this problem regarding Ukrainian children?
To my knowledge, Russia fights against children trafficking. Not that long ago, there was created a parliamentary commission that investigates cases when Ukrainian children disappeared. And about other governments, I cannot tell because I don't see, unfortunately, any results of that work.
Bom, em questão à Rússia, eles combatem sim, e não muito tempo atrás eles inclusive criaram uma comissão parlamentar, imagino que similar às comissões parlamentares de inquérito aqui no Brasil, para analisar mais a fundo essa situação no país, mas ela não pode afirmar com certeza sobre outros países, porque ela não está monitorando a situação e não conseguiria dizer com toda certeza sobre isso. Devolvo a palavra.
Muito obrigado. Arthur, tem alguma questão? Alguma comentário?
Por enquanto não, mas é realmente impressionante saber, né, que basicamente nós não temos muitos registros dos países que lidam, né, de forma eficiente com essa questão do sequestro de crianças. Né? Inclusive, vale a pena depois comentar de alguns casos, até que acontece aqui no Brasil, sobre isso.
Sim, nós sabemos que é um problema de escala mundial e que há... pouco, não apenas pouco esforço em fazê-lo, como também uma ridicularização exagerada, né, de quem se esforça fazê-lo. quando falamos em redes de literal comércio, né, de crianças, de tráfico de crianças, redes de pedofilia, redes de tráfico de órgãos, essas coisas são ditas como teoria da conspiração, ditas como discurso alarmista, quando na verdade não são. Estão amplamente relacionadas a diversos problemas políticos e geopolíticos reais, e a Ucrânia é um desses casos, né? O fato de a Rússia ter instaurado ali uma comissão parlamentar focada no combate a esse tipo de questão mostra, né, como de fato há essa relevância, essa problemática de grande sensibilidade, né, a ser resolvida. Recentemente, a Rússia instaurou vários processos, né, parlamentares investigativos sobre esses casos de crimes relacionados à Ucrânia, casos de investigação de produção de armas biológicas, de armas químicas, etc., e o caso das crianças é um desses. São problemas reais, que demandam atitudes reais de Estado, não são teorias da conspiração, como isso é dito aqui. E eu vou falar justamente sobre isso, vou perguntar a ela como essas... esses desaparecimentos de crianças na Ucrânia podem estar relacionados a redes...
Eu acho que ela está querendo falar alguma coisa extra, porque ela levantou o dedo ali. Ó.
Do you want to speak?
Yeah. Sorry, I would like to add something. May I? Yes, I would like to add something to the previous question also, that in the middle of April, I also sent the request to the UNICEF, to the Children Foundation, based on the UN platform. And I asked them to create an international investigation group, because the issue of the children trafficking is not only has the roots in Ukraine. It's the worldwide issue, because everywhere where there is a military conflict all over the world, or a bad situation with immigrants and so on, there are always children trafficking exists. So I asked them to create such an international investigation group, but I never got response. So now in Russia, I'm trying to create this group of people and NGOs, which will be public, it won't be governmental, that will be fighting against children trafficking.
Bom, ela disse que em abril ela entrou em contato com a UNICEF, que é um órgão da ONU responsável sobre a questão infantil, e ela fez uma solicitação formal sobre a criação de uma investigação internacional sobre o problema de tráfico internacional de crianças. Porque não é um problema que tem suas raízes específicas na Ucrânia. É um problema que está, infelizmente, ligado a todo lugar onde há algum conflito, a todo lugar onde há um movimento forte de migração, onde há refugiados. Então, é algo que está, infelizmente, espalhado em alguns pontos do mundo. Porém, ela não obteve nenhuma resposta da ONU, da UNICEF, e agora ela está fazendo o possível para trabalhar, para nem que seja montar uma rede dessas dentro da Rússia, junto com outras ONGs.
Thank you very much for your information. It's very important issue. And now I will ask you a question about this issue regarding international trafficking. I'd like to know if these disappearances in Ukraine are related with the recent reports about global pedophile networks and organ trafficking. And what do you know about that so far, and how are these issues related?
Unfortunately, there is such a possibility. The systematic export of Ukrainian children abroad and their disappearance, as well as the placement on the internet of offers for rental children, clearly indicate that there is a demand for them. This demand may come from both pedophile groups and organ trafficking organizations. Do not forget that during our investigation, we were able to establish information only about 77 children, even though that from the Ukraine with this group was 85 children taken away. So we're still missing 8 children, and we don't know where they are at.
Bom, há sim, infelizmente, uma possibilidade de que isso seja real e que há crianças sendo publicadas na internet como para venda, mas e se há uma venda, se estão sendo postos para venda, é porque há demanda. Então há a possibilidade tanto de grupos de pedofilia internacional quanto o tráfico de órgãos. E que há registros de 77 crianças publicadas, de 85 que teriam desaparecido e estavam em situação similar. Então, infelizmente, ainda há 8 crianças completamente desaparecidas que não há sequer traços do que possa ter acontecido com elas.
Thank you very much. Bom, esse caso nós estamos aqui denunciando, né, no Brasil há muito tempo. Nós estamos, sempre que surgiam esses recentes escândalos envolvendo redes de pedofilia, nós éramos os únicos aqui no Brasil falando. Isso possivelmente está relacionado ao grande fluxo de crianças traficadas ali na Ucrânia, traficadas da zona de combate, retiradas ali do território natal e que desaparecem depois, são enviados para qualquer outro lugar, nós não temos mais informações sobre elas. Então, isso, como a Mira comentou, é algo comum a diversas situações de zona de conflito, não é algo restrito à Ucrânia, isso é em diversos locais. E sempre que há um caos institucional, uma impossibilidade de aplicar a lei e a ordem, uma impossibilidade de controlar, né, o que se faz com as crianças, se afloram todas as redes criminosas, os piores tipos de seres humanos possíveis que cometem esses tipos de atos. Então, essas redes internacionais que existem, né, há prova suficiente de sua existência, que atuam com ampla infiltração institucional, estão impregnadas, né, de funcionários de governos, de funcionários de grandes empresas, etc., e se nutrem desse tipo de caos institucional, como é o caso da Ucrânia, né? Não apenas atual, não apenas a Ucrânia pós-operação militar especial, mas também a Ucrânia nos últimos 8 anos, né, nos últimos 9 anos, melhor dizendo, que a Ucrânia desde 2014 vive uma situação de caos, de conflito civil, né, com diversas redes criminosas atuando ali dentro. E, infelizmente, redes que atuam no comércio, tráfico e pedofilia de crianças estão realmente atuando no país. Eu vou passar agora a palavra para uma rodada final, começando com o Rafa Machado.
Obrigado, Leiroy. I'd like to make you an extra question. What do you think other people, other countries could do to raise awareness of this issue? I was just in the beginning, I mentioned the investigation or movie. A nossa convidada caiu aqui, pessoal. Vamos ver se ela consegue voltar. Mas, enfim, eu vou fazer uma pergunta para ela. O que outras pessoas podem fazer para, né, levantar essa questão? Ela está voltando aqui agora. Ela está entrando.
Lembrando, eu já alertei ao nosso público que estávamos hoje com um sério problema de conexão, então essas eventualidades seriam comuns, por favor.
Ah, ela voltou agora. Mira, I'd like to ask you about what can other people, other institutions do to raise awareness of this issue? And what do you think about this recent news that supposedly Mel Gibson wants to make a movie, a documentary, exposing these children trafficking networks that are acting around the world, etc.?
Estamos realmente com problemas de conexão. Eu vou só adiantar um pouco a resposta da convidada, né? Só complementando aqui. O Machado falou que uma das coisas que nós podemos fazer, na verdade, é o que o trabalho que nós estamos fazendo aqui na Nova Resistência, né? Trazendo especialistas de campo para falar sobre sistemas e mostrar que isso não é uma teoria da conspiração, isso é verdade. Então, por favor, contribuam com o nosso trabalho. E se não é possível contribuir financeiramente, enviem ajuda online, quando compartilhem um vídeo, etc. Mira, did you hear his question? Can you hear us? Acho que ela não consegue nos ouvir, infelizmente.
Are you listening? Eu acho que está travado mesmo.
É, estávamos com esse problema no começo da gravação, também houve um grande delay. Vamos esperar mais alguns minutinhos e reforça os nossos pedidos. Por favor, se esforcem em nos ajudar de todas as formas possíveis, se não financeiramente, pelo menos compartilhando esse material, porque o que estamos denunciando aqui são crimes reais, não são apenas questões, né, de preferências ideológicas, posições, projetos geopolíticos, etc., mas crimes reais estão sendo cometidos com conivência do Estado ucraniano e de redes criminosas que atuam de forma livre, né, naquele país.
Poderia aproveitar Sim. o tempo que o nosso convidado se recupera para fazer um comentário? Claro. Esse caso, essa conversa de hoje me lembrou muito de um vídeo antigo, que o pessoal que acompanha a NR há um tempo, os camaradas vão lembrar, que é um vídeo do Alan Soral denunciando esquema de pedofilia
acho
na
França. Acho que agora ela reconectou aqui. Um minutinho, só para...
É o link isso. Mira, are you listening us? Acho que ainda não voltou. É. Bom, enfim, como eu falava, esse vídeo é muito interessante. Resumindo para os camaradas ou os convidados aí que nunca viram, basicamente o Alan Soral conta um caso de investigação que houve no interior da França de desaparecimento de crianças. E o investigador ele estava começando a apontar pistas para a relação com as possíveis famílias mais ricas ali da região. Quando ele começou a conseguir encontrar provas disso, no outro dia ele foi encontrado morto. Então, é muito interessante essa questão desse caso, justamente pelo fato aonde praticamente tudo é abafado, e mesmo uma coisa dessa, que é na cara, assim, que tem alguma coisa muito errada acontecendo, como o fato de que o investigador ele começa a encontrar prova de relações com certas figuras mais fortes, as magnatas, aí simplesmente encontrado morto e o caso é enterrado, né? Isso me lembra também um caso aqui no Brasil, que é talvez o mais recente desse, em questão de polêmica, foi aquele caso do menino Pavese, que é uma criança, tinha 10 anos, mas acho que tem um pouco mais de 20 anos já esse caso, onde basicamente a criança foi para o hospital e basicamente ela morreu por erro médico, mas na verdade teve sequência de órgãos, né? Não exatamente foi tráfico de criança, mas também se relaciona um pouco também, até a própria Mira falou, sobre a questão do tráfico de órgãos, né? E é um caso que não você vê que não são investigados fundamente.
Eu acho que agora ela consegue nos ouvir. Can you hear us now? Are you listening? Oh, ela me mandou uma mensagem aqui falando que está terrível a internet dela. Eu acho que talvez não consigamos ter a resposta dessa pergunta. Então, sendo o caso, eu vou dar continuidade aqui ao Arthur, que já estava comentando sobre o assunto, para a gente terminar a nossa rodada. Por favor, Arthur, pode tomar a palavra.
Então, realmente é importante aqui reforçar, né, como esses casos eles acontecem há muito tempo, de formas brutais, né, de formas assim, absurdas, e simplesmente são casos abafados. Assim, a mídia não retrata isso, ela acontece assim, ao nosso redor de formas muito absurdas, né? Sobre questão de pedofilia, é bizarro como essas coisas elas acontecem nas surdilhas embaixo do nosso nariz e não percebe, né? Acho que podemos até citar brevemente o caso do YouTube, onde foi comprovado por diversos YouTubes grandes, até mostrando como que você possui um aval do próprio YouTube, de certa forma, para você ter acesso a conteúdos de ter pedofilia, né? E basicamente, né, nós não comentamos, não falamos sobre isso. E aí, basicamente, vem um apelo, né, à falsa bandeira aí dos direitos humanos, onde ela basicamente não demonstra, não se mostra efetiva justamente quando se mais precisa dela. Onde mais precisamos agora dos órgãos e instituições internacionais para lidar com um problema seríssimo que afeta nações inteiras, estamos falando desde a Ucrânia, Oriente Médio, Brasil, América do Norte, lugares no mundo inteiro onde tem esse problema, famílias estão perdendo seus filhos, crianças estão sendo mortas, estão sendo jogadas a trabalho de prostituição, e mesmo assim você não vê grandes bandeiras em relação a isso. Então, basicamente, não só aqui, né, fazendo um fazendo propaganda aqui do trabalho, né, da Mira, que justamente lida com essa questão, mas também mostrar o apelo, né, a questão de como que isso é uma coisa seríssima que acontece debaixo do nosso nariz e realmente, infelizmente, pode acontecer a qualquer um. Infelizmente, não sabemos o risco, não sabemos quem são as figuras de fato envolvidas, como de fato essas redes operam, as figuras que são ligadas a essas redes. Então, há sempre o perigo, né? Quem imaginaria, por exemplo, que a própria Chris Pavese tinha caído de um brinquedo, foi para o hospital, precisava fazer alguma coisa e, de repente, perdeu um órgão, né? Então, esse tipo de coisa é imprevisível justamente pelo fato de como essas coisas são pessimamente lidadas. Então,
só testar se ela consegue ouvir agora. Are you listening now? Não, acho que está com um problema realmente muito forte. Provavelmente nossa imagem está travada para ela. Can you hear, Mira? Ok, eu acho que nós não conseguiremos conectar. Bom, pessoal, como eu estava comentando, nós já tivemos, inclusive, um bom panorama, né, de como ajudar a combater isso, através do trabalho para estatal, principalmente nos países cujos estados não estão preocupados com isso. Né, e, nesse sentido, a Nova Resistência tem atuado com bastante pioneirismo, trazendo informações de primeira mão, trazendo especialistas, trazendo casos e informações em língua portuguesa para todos os nossos ouvintes. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Em nome da convidada, que está conversando comigo, pedindo desculpas pela conexão ruim, ela, quando entra, não consegue ouvir direito, as palavras ficam picotadas, ela não está entendendo muito bem. Então, ela pediu desculpas e eu as transmito ao nosso público, mas acredito que todos aqui tenham conseguido buscar aqui hoje as informações mais importantes concernendo esse tema. Né? Há, de fato, tráfico de crianças na Ucrânia. Há, de fato, redes internacionais de pedofilia que estão atuando nesses países em conflito, principalmente a Ucrânia. E essas informações não são teorias da conspiração. Isso é fato, é realidade e devemos atuar de forma séria no combate a esse tipo de coisa. E a Nova Resistência aqui no Brasil tem sido talvez a única voz a trazer esse tipo de conteúdo, né? Buscando ali o apoio de especialistas locais, como a Fundação de Combate à Injustiça, chefiada pela Mira Terada, que tem sido uma grande voz institucional ali na defesa dos direitos das crianças nesse território. Um detalhe curioso, né, é que a gente estava até comentando em redes sociais, né, sobre essa fundação, né, que muita gente ultimamente começou a falar, né, de Wagner, Prigozhin, etc. E tem uma visão do Prigozhin como uma figura um pouco caricata, né, medieval, grotesca, etc. A verdade é que ele é, entre outras coisas, o patrocinador, um dos fundadores dessa instituição, a Foundation for Battle Injustice. E isso mostra como, de fato, não é tudo que a mídia ocidental diz. Nenhuma pessoa tem uma face absolutamente belicosa sem uma face humanitária do lado. Se há uma preocupação com alguma causa, né, que demanda esforços de guerra, é porque é uma preocupação humanitária por trás. Se há o combate na Ucrânia, é porque há direitos sendo violados na Ucrânia, há povos sendo destruídos e perseguidos, e há também um esforço humanitário em socorrê-los. E é o caso que essa fundação nos traz aqui de uma forma bastante explícita. E é isso, pessoal. Eu agradeço a todos. Eu vou pedir, comunicar com a convidada, né, que já encerramos o nosso programa, e peço que todos se inscrevam nos nossos canais parceiros e fiquem atentos que hoje teremos um novo evento aqui no site, no canal da organização, às 8 da noite, estaremos ao vivo para fazer um evento em contra-comemoração ao Dia da Independência Americana. Hoje é 4 de julho, né? Para os Estados Unidos pode ser talvez o Dia da Independência, mas para nós, todos no mundo, é o Dia da Dependência, né? O dia em que nos tornamos reféns aqui de uma nação que promove ocupação militar, econômica, política, cultural, né, em todos os povos do mundo. E que, então, devemos fazer desse dia o Dia Internacional da Independência em relação aos Estados Unidos, independência perante os Estados Unidos. É isso que nós estaremos aqui comentando hoje com uma rodada de palestras concernendo esse tema da independência. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.